eu não gosto mais. E ontem eu tratei desse assunto aqui com o Consegue. Trato sempre de uma forma mais plural, tá entendendo? E, sinceramente, eu não gosto, porque a violência é uma coisa terrível, meu Deus do céu. Que coisa triste. Cada dia que passa, as pessoas estão mais intolerantes, estão violentas. Alguns pagam pelos seus erros. Não seguem os ensinamentos normais dos pais, que alertam, dos amigos. A própria lei natural da vida, que lhe dá a condição, o livre-arbítrio lhe permite escolher o rumo que você deve seguir. Agora, só que tem um detalhe. É por isso que os pais, quem explica isso são os psicólogos, quem explica isso são as pessoas da índole boa. Dê rumo a seu filho a partir do momento que ele nasce. Não deixe que ele chegue aos 14 e você querer corrigir. Tomara que essas coisas aconteçam e você possa fazê-lo. Talvez ainda as pessoas se reencontrem, façam uma autocrítica e dão uma mudada, dão uma guinada e retorne para um bom caminho. Isso com relação às drogas, isso com relação ao bom pagamento, isso com relação à sua família, aos seus amigos, à lealdade, à violência. Mas o melhor de tudo é agora, ao nascer, de carinho, de presença. Ensine que trabalhar é a coisa mais digna que tem. Não existe nada mais bonito do que você exercitar a sua arte, o seu trabalho, buscar o pão de cada dia com honestidade, trabalhar. Por isso que às vezes o desvio acontece por uma falha. E atenção, pai, todos, não sintam com remorso, mas corrija ainda a tempo, que às vezes os pais falam, poxa, por que deu errado? Deu errado por quê? Tá entendendo? Às vezes é o próprio cidadão, o próprio jovem que segue aquele caminho. Eu soube de um fato ontem que eu vou me controlar para que a emoção não tome conta de mim, que só hoje a ficha caiu. A notícia me chegou de uma forma inesperada, já no final do dia, à tardezinha, dia. Aí, de repente, já chegou, acabei já entrando no negócio. Eu já acabei já entrando. E aí, peço permissão aos meus ouvintes. Ontem eu fui surpreendido com uma notícia, o ilustre jornalista Celino Souza, Celino dirigiu-se. Massa, houve algum problema com o tiroteio? Teria algum filho, sobrinho seu envolvido? Aí eu falei, Celino, eu desconheço, meu querido. Sinceramente, a essa altura do dia, já no final da tarde, eu acho que alguém da família me comunicaria. Aí falei, meu Deus do céu. Aí lembrei de procurar meu irmão, Dodó e tal. Mas não quis ligar, esperei que ele me ligasse. Não houve nada, felizmente. Aí Celino insistiu. Eu falei, Celino, eu desconheço, meu irmãozinho. Aí ele postou a foto. Aí quando eu olho, é o filho da minha sobrinha, Vitor. Vitor, e graças a Deus eu estou aqui concentrado, não vou me emocionar, apenas fico triste com o que aconteceu, porque toda hora está acontecendo no país inteiro. E eu, Vitor, eu até falei com a minha querida sobrinha, que o Vitor é filho da minha sobrinha, perguntei, Madá, mas o Vitor não bebe, não fuma, ele trabalha, o que houve? Ah, meu tio, ele estava no lugar errado, é assim que falam?
Na hora errada.
Na hora errada e tal e tal. O vídeo do acontecimento, dois tiros desferidos contra dois jovens, não sei os motivos. A minha sobrinha me antecipou, não, meu tio, tenha certeza, não houve nada com ele, não há nada com ele. Ele é isso mesmo que você sabe, que eu sei, trabalhador, não bebe, não fuma, bom filho. Enfim, aí eu falo, meu Deus do céu, por quê? E como foi banal? Tinha também, aparentemente, dois jovens numa moto. Pelo que eu pude observar, são jovens. Um, evidentemente, pilotava e o outro desferia os tiros. Um negócio terrível e que acontece toda hora, todo dia. E isso pode acontecer com qualquer um. A violência campeia pelo mundo. Nós temos visto o que está acontecendo nos nossos presídios. Ali é uma carnificina. Não imagine que alguém vai sair dali, a não ser milagre de Deus. Milagre de Deus para o cara sair de um cubículo de uma sala onde comporta 50 pessoas e tem 200. 200 não é apenas para dividir o espaço, para ficar ali um olhando para o outro. É para dormir, é para alimentar, para fazer suas necessidades fisiológicas, olhando para um e para outro sem conhecer. Daí já passa a fazer parte de um mundo novo. Eles já são agora uma nova tribo que se conhece ali. Alguns, inclusive, levados para lá, talvez até porque tenham roubado um quilo de alimento para dar para sua filha, para sua família, e ele é misturado a um assaltante de banco, a um pedófilo, a aquele cara violento que mata por matar, você está entendendo? E em consequência disso, as famílias deles mesmos, do pedófilo, do assaltante, do marginal que mata, também sofre por isso. Para você ver como a coisa é complexa, João, meu caro ouvinte. Na verdade, você não pode aqui estar pregando arque os presídios. Você está querendo o quê? Construir presídios para que nós nos livremos dos bandidos, dos assaltantes, dos ladrões, dos faxínoras, daqueles ladrões de colarinho branco, que são eleitos para fazer lei, para proteger a sociedade. E é quem mais ocupleta do dinheiro da nação. Daqueles que desviam o dinheiro do remédio para ir para o hospital de base, para ir para o hospital de São Paulo, de Manaus, seja para onde for. E serve a si mesmo e a sua família e os seus amigos mais próximos. E também serve aqueles simples que trabalham para você e são transformados em laranja, que ignoram que está aqui, é um novo milionário sem saber, só na fachada. Essa é a nossa nação, esse é o mundo violento, esse é o país da improbidade, e que a gente reveza e usa e elege cada vez mais os mesmos de sempre, que se juntam, que se aglomeram, que fazem os acordos com chavos, as alianças políticas suprapartidárias, sem nenhum sentido, sem nenhuma lógica ideológica, filosófica, e se juntam para chegar ao poder e, mais à frente, para manter-se sempre no poder. A violência campeia pelas ruas de Vitória da Conquista. E não pensem que é apenas aqueles que estão nas festas, que estão nos bailes, que estão brincando. O jovem quer sair de casa para divertir, ele quer se abraçar, ele quando vai atrás de um trio elétrico, numa festa de pagode, ou mesmo numa festa de forró, ou mesmo no movimento gospel, ele o faz porque ele tem necessidade de conviver, ele o faz porque tem necessidade de divertir. Ele não está indo única e exclusivamente para isso, não, para brigar com ele, não, as coisas acontecem lá, é lá que chega a droga para ele passar. E o pior, aí eu volto ao início, é quando chega, quando ele tem 10 anos de idade, que ele é desavisado. Ele tem 10 anos, depois vai fazer 30. Poxa, um jovem, um filho que você abraça, que você tanto ama. E todos os filhos são bons, todos os pais são maravilhosos. Às vezes a gente pensa que o pai é maravilhoso, sou eu. Não é não. A minha filha, as minhas filhas são as mais bonitas do mundo. Não tem iguais a elas. Para mim, mas as filhas suas, meu querido parceiro, a meu querido Israel, se todos com todos, são as melhores do mundo para vocês. Portanto, os filhos e os pais, todos nós somos os melhores do mundo. Agora, eu me indigno, eu me chateio, eu me revolto, eu fico, na verdade, revoltado, sem ódio, mas me indigno quando a gente fala a violência, mas nada é feito para que se resolva de uma vez por todas. Porque não adianta você edificar os presídios e entupi-los de gente, de já bandidos que nasceram bandidos, mas daqueles que, como eu falei, que roubou um dia ali para dar o alimento da sua filha, que não pôde pagar a luz, que não pôde pagar a água, e que vê o seu filho chorar e não tem o leite ninho na mesa, não tem a fralda cuidar da higiene do seu filho. E eu sempre digo lá em casa, como a gente resolve os nossos problemas, os nossos, da nossa família, de que vale o mundo se você resolve os problemas seu, mas sabe que do seu vizinho, do seu amigo, e de tantos outros que você nem conhece, estão passando pelos mesmos problemas e você não resolve. Então, minha gente, aquilo que eu disse ontem, não deixe entrar na escola, na cantina, seja qual for a matiz dessa casa da educação. Você não pode deixar que a cantina tenha frituras. Se você quer que seu filho seja sadio, a cantina das Sacramentinas, do Juvenço Terra, do Colégio Modelo, da Escola Normal, da UESB, da Visconde de Nassau, da Santo Agostinho, do Opção, os cursinhos, não pode ter frituras, nem quibe, não pode. Me desculpe, o dono da cantina, reveja isso, tenha diante de si outra forma de ganhar. Eu não estou dizendo, tem nos bares aí, é normal, ninguém está querendo um mundo perfeito, não, mas é um contrassenso as escolas admitir que ali dentro está vendendo, não quer os filhos obesos, mas a educação física não tem todos os dias, não tem um time de vôlei, de basquete, tem nada. Então, meus amigos, eu preciso corrigir as minhas falhas. Eu estou falando falando aqui como se eu fosse dono da verdade. Não sou dono da verdade, mas nesse particular aí, eu digo para vocês, eu me esforço todo dia para não ver um ato de violência na rua, nem contra o preto, o branco, o pobre, o rico, o evangélico, o cristão, nada, nada. Inclusive, contra aqueles que praticaram a violência. Para aqueles que praticaram, tem a lei, que seja punido. Só que a lei é feita, mas não é cumprida. As coisinhas são resolvidas. A propósito, e todos nós que falam, bandido bom é maior bandido morto. E vem cá, e quando é um filho que pode um dia, sem você querer, sair por aí, desviar? Está entendendo? Então, a coisa é séria, passa pela educação. Então, todo e qualquer dinheiro investido na educação, ele é saudável, investido na saúde. Eduque o seu filho, que aí você não vai ter remorso se um dia ele saiu por outro norte. E nesse caso, eu quero aqui prestar solidariedade à minha sobrinha, à família toda, mas sobretudo, Madá, não quero que seja uma solidariedade exclusiva a você, a todos nós, mas a todas as famílias que a cada dia vê um filho seu abatido de uma forma inesperada. Nesse caso aí, como dizem, e algumas coisas já me chegam, que disse que foi desferido, e uma coisa inoportuna, de dia o vídeo chegou aqui, o cara... Pô, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, Marcelo, você e Célio, que estiveram ontem aqui ao meio-dia, que inclusive reportaram para todos nós que tiveram uma reunião com o prefeito Wesley Guzmão, e que ele inclusive sentiu-se tão bem lá, achou tão proveitoso, tão importante essa reunião do CONSEG, que é o Conselho de Segurança de Vitória da Conquista, que ele gostaria que isso ocorresse sempre. Aqui também estava sentado, também dando uma entrevista ao nosso programa, Marcos Ferreira, secretário de governo. Eles também preocupam com essa questão da violência. Então, que todos nós, agora acabou, o governo agora é outro, o de Guilherme, que foi durante 20 anos edificado aqui, que tantas coisas boas fizeram, todos do passado, o ódio político, a intolerância partidária tem que sair. Vamos torcer para que o governo de Eze tenha um governo próspero, bom para todo mundo. E quando chegar as próximas eleições, você vai debater o assunto de uma forma saudável, sem guerra, sem briga e sem nada. A democracia é a melhor coisa do mundo para você manter no poder quem está, quem governou bem, ou para tirá-lo, corrigindo um erro que você cometeu. Portanto, fica aqui registrada a minha indignação. Eu tenho dentro de mim aqui a minha consciência tranquila. Eu não sou dono da verdade, eu erro tanto quanto todo mundo que me ouve e quem está aqui ao meu redor. Mas cabe a todos nós tentar construir um mundo fraterno, um mundo saudável. A juventude cada vez mais está se entregando. E nós cada vez mais, conscientes, mas inertes. Incapazes de tomar uma ação, incapazes de olhar, como meu pai olhava para mim, eu já entendia. Quando ele fazia assim, nós já entendíamos, ele estava nos corrigindo. Os filhos não respeitam mais os pais, os filhos não respeitam, e os pais acomodados deixam que tudo aconteça, e você dorme, e amanhã é um outro dia, e parece que todos nós já estamos assim, quando será a minha vez? Nós perdemos a noção. Todo mundo esqueceu. É como às vezes na internet chega assim, por favor, dê um tempinho para isso, eu estou falando de Deus. As pessoas têm vergonha de passar. Agora, quando a pornografia vem, você reproduz. Quando a carnificina vem, você reproduz. Quando você fala do político ruim, você reproduz. Mas quando vem aqueles vídeos que te ensinam, você não tem paciência para assistir e nem reproduz. As pessoas querem cada vez mais ver a carnificina, propagar o mal. Agora você quer saber? É isso que me torna mais confiante no mundo. É que a maioria silenciosa é boa. As pessoas, o mundo é bom, Gilaelson. É porque o mal faz muito barulho. E aí você pensa que ele predomina e que ele prospera e que ele é maior. Não é. Me desculpe o desabafo, não foi em nome pessoal de um membro, do sobrinho do filho da minha sobrinha, mas todo dia a gente vê. E ontem a gente discutiu exatamente isso aqui. Eu lamento profundamente que Vitória da Conquista também esteja na rota do crime, na rota da violência. Eu tenho saudade. Jovem que me ouve aí, se você não está me ouvindo. E aí eu peço para depois a gente reproduzir o que eu falo. A gente, eu sou do tempo, nós somos do tempo, que a gente dormia com a porta aberta. a gente pedia ao pai, ó, deixa a porta encostada para a gente não ter que bater para adentrar a casa. E não tinha ladrão, e aí o mundo foi, e encontramos isso aí.